Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, é uma grande honra participar aqui com vocês. Bom dia.
Marcele, para a gente começar, conta para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a RapCon, é isso? É esse o nome correto?
Isso,
a RapCon, e por que ela é considerada uma iniciativa inédita na América Latina?
Porque é uma iniciativa que reúne não só treinamento de cibersegurança para que comunicadoras e jornalistas consigam se proteger, né, aumentar sua segurança digital, mas também tem o objetivo ter essa segurança psicológica também, de oferecer suporte psicossocial, de oferecer suporte jurídico. E essa nossa visão de abraçar, para além do Brasil, também outros países da América Latina, ela vem muito da experiência da própria rede de jornalistas através da rede de periodistas afro-latinos. A rede de periodistas é uma rede fundada pela rede de jornalistas que abraça jornalistas de diferentes países, como Argentina, Peru, Colômbia. E a gente, na rede do Brasil, já tinha identificado casos de jornalistas, comunicadoras, sim, agredidas através com o uso da tecnologia. E também na rede de afro-latinos nós também identificamos situações semelhantes, e como para as duas mulheres, né, para os dois casos que nós tivemos emblemáticos, que foram um ponto de partida para a criação dessa iniciativa, como a palavra solidão foi uma palavra muito dita, sabe? Me senti solitária. Então esses comentários, esses compartilhamentos conosco nos motivaram a criar essa rede, que vem também da experiência da rede de jornalistas, enquanto uma rede de jornalistas do Brasil e global, conectando jornalistas também da França, Estados Unidos, enfim, com três conferências aí realizadas. Então nós identificamos que precisaria ir além, para além desse treinamento de cibersegurança, envolver também resposta rápida. Então, muitos jornalistas nos relataram que não sabiam o que fazer após sofrerem esses ataques. Não sabiam, ficavam tristes e, enfim, situação de vulnerabilidade extrema. Se sentiam sozinhas, como eu já falei, a solidão é uma palavra muito forte, muito presente nesses relatos. E nós decidimos, então, seguir em rede. É uma rede que unifica mulheres, mulheres que já sofreram esse ato, mulheres que estão querendo se proteger, né, aumentar seu nível de proteção, e que tem uma proposta de ter uma resposta rápida. Então ali nós teremos também materiais didáticos que indicam como você pode, quais são as próximas ações depois do ocorrido. Então a gente trabalha com prevenção e trabalha também com o pós-ataque digital.
Sim.
Então para a gente é muito importante, mas só não nos permitiu pensar em toda essa metodologia por conta da nossa experiência de anos atuando em rede.
Uma rede extremamente necessária. Quando a gente fala do âmbito virtual, a gente tem a questão que muita gente acha que a internet é uma terra sem lei. E principalmente para nós jornalistas, se a gente já está sendo exposto de alguma maneira, a gente já está ali, tanto na TV, quanto na rádio, quanto na escrita, a gente já está suscetível à exposição. Então, quando a gente vê a internet como um meio de ataque, isso verbera mais ainda nessa exposição que a gente sofre. Tem esses dados preocupantes, é super necessário fazer essa rede de apoio. Mas dentre as minhas perguntas, Marcele, que tipo de ataque sofrem essas mulheres, principalmente quando a gente fala de mulheres negras, é âmbito racial, violência de assédio sexual? Conta que tipo de ataques a gente está lidando ao tentar combater eles.
Você já falou alguns, né? Ofensas raciais, violência de gênero. Então são ataques específicos pelo fato de serem mulheres, descredibilizando o trabalho. Muitos dos ataques também acabam vindo justamente por matérias realizadas. Então você fez uma matéria, essa matéria é uma matéria que, enfim, que impactou um grupo de pessoas de alguma forma. Essas pessoas não gostaram, elas vão lá te atacar, e o ataque ali primordial é a questão de raça e gênero. Então tem essa interseccionalidade muito forte. Por isso, nesse primeiro momento, nós estamos atuando para proteção dessas mulheres negras, indígenas, quilombolas, que já são de grupos realmente vulneráveis a esse tipo de situação. Esperamos ampliar futuramente essa metodologia, ampliar e possibilitar que ela seja replicada para outras iniciativas também. Isso é muito importante. Mas no momento que nós temos visto realmente fotos, né, com a questão da inteligência artificial, então sim, fotos modificadas, imagens modificadas, servindo como uma forma de ataque para ridicularizar aquela mulher, colocá-la em uma situação cada vez mais vexatória. Então são alguns exemplos de ataques e comentários, enfim, cyberbullying, que nós temos identificado, e não só dentro da rede, como numa forma geral, principalmente com mulheres negras. Mas mulheres negras têm essa questão da interseccionalidade ali de agressões, que passa pela raça, passa o gênero também, muitas vezes do território. Então, se aquela mulher vem de um território periférico, ela também pode ter ser alvo de agressões também relacionadas ao território de onde ela vem.
E quais são os maiores desafios, Marcele, para combater a violência digital, de gênero e de raça no Brasil e na América Latina?
Eu acho que o principal desafio, sem sombra de dúvidas, é a falta de uma lei que a gente consiga responsabilizar as plataformas na circulação de conteúdos discriminatórios. Então, isso tem sido muito discutido no Brasil no momento, e acaba dificultando realmente a identificação, dificultando um posicionamento. Você não sabe quem é outra pessoa, você não vê, então tem aquela insegurança de você não saber se você, enquanto vítima, se você responder, se você, enfim, se posicionar, se isso vai aumentar e quem é essa pessoa, enfim. Então, são realmente as leis no momento em relação ao ambiente digital. Nós acreditamos que isso acaba aumentando a relevância da nossa iniciativa, mas que é urgente também responsabilizar as plataformas, que dentro do próprio jornalismo a gente acaba identificando quanto circula mais o discurso sobre desinformação, discurso sobre agressão a pessoas, enfim, uma série de discursos que impactam grupos específicos já vulneráveis, acabou circulando até muito mais do que informações preciosas para a nossa sociedade, né? Então, no jornalismo, a gente tem visto isso, inclusive, de alcance de matérias, de alcance de iniciativas do jornalismo profissional, jornalismo também independente, que sejam importantes, né, de reportagem, que sejam importantes para a população, que acabam não chegando com tanta força, né? Não tem uma distribuição no âmbito digital tão grande quanto um discurso de ódio, por exemplo, uma desinformação, por exemplo. Então, a gente tem algumas lógicas no ambiente virtual que estão proporcionando que esse tipo de agressão a mulheres, sobretudo, permaneçam e sejam intensificadas. Então, isso é um grande desafio E nós esperamos também futuramente, através dessa iniciativa, né, nós vamos fazer uma campanha também de sensibilização para que a sociedade entenda o problema e que se veja inserida dentro desse ecossistema midiático e informacional, do ponto de vista de que você não é um jornalista, ok, mas você é uma pessoa que está dentro desse ambiente também. Então, quando você consome a informação e compartilha, você também participa disso de alguma forma. Quando você vai lá para as redes e escreve um tweet, ou seja lá o que for, né, um post nas redes sociais, você também está produzindo informação, e essa informação tem impacto, e é também importante você ter essa responsabilidade. Então a gente traz também esse diálogo para a sociedade civil, e nós vamos iniciar também uma campanha de sensibilização, falando de casos, falando de números, falando de impactos, para que a sociedade civil também compreenda a magnitude do problema.
Marcele, eu acessando aqui a rede de jornalistas pretos pela diversidade da comunicação, a rede JP, dá para ver que vocês têm um manual de boas práticas antirracistas para a comunicação digital, e é possível baixar totalmente gratuito, né? Então, para os profissionais, né, que queiram ler esse manual, saber quais são os termos corretos a serem utilizados, né, para evitar algum comentário, alguma fala, né, antirracista. Então, tem um manual onde vocês disponibilizam no endereço redejpcomunicacal.org, né? Ou então coloca só redejp, mais fácil, lá no Google, né? Então, redejp, você consegue ter acesso a esse manual. Que material bacana, e foi produzido por vocês mesmo.
Exatamente, esse material ele tem a parceria da Cátedra de Comunicação da Unesco no Brasil, a Cátedra UMESP, também da Federação Nacional de Jornalistas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da própria Mozilla Foundation, que é a instituição com a atuo como pesquisadora, e do Instituto Peregrum. E esse manual ele está aberto, né, um material gratuito que não só traz os aspectos acerca de temas e como produzir essa comunicação antirracista, uma comunicação saudável, democrática, que respeite, né, todas as camadas da sociedade, mas também ela traz ali ferramentas. Então você também tem ferramentas para que você consiga colocar em prática no âmbito digital. É um manual que já tem mais de 2.000 downloads e não tem sido só baixado por jornalistas. Então tem educadores, a gente recebe ali os cadastros, né? Quem está baixando, a gente consegue verificar, né? Nós temos educadores, nós temos jornalistas, nós temos diferentes áreas, profissionais de diferentes áreas baixando o manual e utilizando no seu dia a dia, o que tem sido muito bacana. E ele agora vai ganhar uma versão em inglês e futuramente uma versão também em espanhol, e nós estamos bem felizes ali pela aceitação desse material.
Excelente, muito importante mesmo. E o lançamento da RapCon será no dia 28 de agosto, onde, como as pessoas interessadas podem acompanhar o evento e se inscrever, Marcele?
Vai ser no nosso canal do YouTube. Todos podem participar, as inscrições estão abertas, é só fazer um cadastro. O link estará nas nossas páginas, né, no Instagram, no LinkedIn. Você pode acessar e baixar esse material. No próprio site também tem uma matéria explicando um pouco mais sobre RapCon. Nós teremos a participação de figuras especiais, como a jornalista Kátia Brasil, a jornalista da Amazônia Real, um grande veículo que já há anos atua ali na região amazônica fazendo coberturas. A Luciana Barreto, apresentadora, jornalista da TV Brasil, também uma figura de destaque no jornalismo brasileiro. Sofia Carrillo, que é uma grande jornalista afro-peruana, que estará conosco, integrante da rede de periodistas afro-latinos, e também trará a sua perspectiva acerca do tema. Ângela Sucundzira, que é também fellow da Columba Foundation, minha colega de instituição, estará falando um pouco sobre os aspectos técnicos do problema e também um reporte mundial, esse desafio. Teremos também um representante da Associação Nacional dos Advogados Negros, que é o Wesley Santana, que é uma organização parceira nossa há muitos anos, e o Wesley Santana estará lá trazendo os aspectos jurídicos de forma muito breve, e isso depois vai ser visto mais à frente, né? A gente vai trazer esses aspectos de forma mais profunda no curso, mas ele vai trazer ali esses apontamentos também na live de lançamento. Então você pode acessar o nosso site, acessar as nossas redes e se inscrever e acompanhar a nossa live que acontece amanhã. Vai ser um prazer recebê-los.
Excelente, muito obrigada por falar um pouco com a gente, contar um pouquinho, uma iniciativa muito importante. Muito obrigada, Marcele.
Eu que agradeço a participação.